Edição de hoje dos Apanhados na Rede Álvaro. Bem-vindo.
Precais,
o Cristo. Com plantas de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos.
De que estamos a falar?
Retomamos o podcast O Centro Actualidade, após un mes e meio en que nos concentramos principalmente no redeseño do noso website, que podedes xa consultar no centro, no ocentro.eu, e onde podedes tamén suscribir a nosa newsletter. Se queredes saber o que se pasa na Galiza en Portugal, ou como llamamos o mundo desde o galego portugués, este é o teu lugar. Pois ben, hoxe non vamos falar sobre a guerra na Ucrania, a cual infelizmente teremos de voltar para além de outras guerras no mundo, mas sobre os efeitos da pandemia e as últimas decisións dos gobernos, no goberno español no caso de Galiza e o goberno portugués en relación á pandemia. Hoxe están connosco Paulo Lamas desde a Madeira. Olá, Paulo.
Aló. Aló.
O Luis Trigo desde o Porto.
Oi, oi.
E o Xorxe Méndez desde Lisboa.
Olá, boa tarde.
Eu, como sempre, desde Santiago de Compostela. Vamos comenzar coa primeira pregunta. Se tirarmos as máscaras, achades que perdemos a consciencia do perigo a que estamos a expor, por exemplo, as persoas máis vulneráveis? Xorxe?
O que eu vejo na rua e na atitude das pessoas aqui na zona de Lisboa é que há uma nota-se que as pessoas começam, há mais pessoas que não usam a máscara, mas continua-se a notar uma grande presença das máscaras ainda no dia-a-dia, tanto na rua, mas mais nos espaços fechados. O que eu acho que é uma atitude saudável, porque eu não acho que tenha mudado nada de tão substancial assim que justifique passar do 80 para o 8 e de deixarmos de usar as máscaras completamente. Eu acho que isso denota um pouco de que existe a consciência nas pessoas de que o perigo não desapareceu e de que há pessoas vulneráveis que podem estar ainda sujeitas a ter complicações graves devidas a esta doença. A verdade é que nos últimos tempos tem havido aparentemente uma incidência muito maior desta variante. Nunca vi tantas pessoas infectadas ao meu redor. No entanto, parece continuar a manter-se um certo nível de cuidado, embora já se note que haja uma diminuição das máscaras. Mas quanto à questão do perigo e da noção do perigo e da noção da fragilidade que pode trazer às pessoas vulneráveis, acho que essa noção continua a existir. E em Portugal, verdade seja dita, a máscara continua a ser obrigatória em locais de grande concentração e em sítios onde estão pessoas vulneráveis, lares de idosos, hospitais, centros de saúde e esses lugares.
Paulo, Luís?
Bem, eu aqui no Porto também se vê muita gente com máscara e acho que já há algum tempo os que não usam máscara são turistas estrangeiros e isso. Mas acho que ainda, não sei, eu pelo menos acho que as pessoas ainda têm algum medo, porque não se sabe ao certo os efeitos de longo prazo da Covid longa e as consequências que tem na memória e tem-se assim um certo medo. E pronto, embora uma pessoa ouça nos meios de comunicação social até que os chineses que são demasiado radicais porque têm medidas zero contra de zero casos contra a Covid, e ainda ontem veio uma notícia que em Xangai meteram um balhote num saco mortuário porque está o caos devido ao Covid. Tipo, pessoal aqui não tem consciência do que diz muitas das vezes, sempre com a retórica da liberdade e não sei o quê, e não, ainda não, parece que não, não se percebeu verdadeiramente o perigo que isto é, mas não sei, isto também tem, não sei, tem alguns casos esquisitos, tipo as hepatites das crianças, isso mesmo. É isso, tem, é, não, acho que ainda não está para uma pessoa descansar muito.
Pois. Na Madeira, como vês o assunto, Paulo?
É assim, eu vejo um pouco como disse o Luís, quer em Lisboa, quer na Madeira. É, vê-se na Madeira que se usa muitíssima máscara pela gente local. Mesmo na rua, muita gente vai com a máscara colocada, embora penso que a obrigatoriedade é apenas em espaços fechados de colocar. E por isso acho que e em Lisboa também, acho que em Portugal há um bocado ainda esse cuidado de proteger o vulnerável. Os turistas ocidentais do centro da Europa vêm cá e não se querem chatear porque estão nas suas férias e não querem levar a máscara. Isto tem sido o comportamento comum da civilizada Europa em Portugal desde que existe a pandemia, o qual para mim já me irritava, mas confesso que depois de ver o comportamento da Europa com outras questões, que não vamos entrar, da civilizada Europa está-me já, a encher o saco. Depois, posso falar também em contexto laboral. Em contexto laboral, no escritório, no trabalho, há muitas pessoas com crianças pequenas e penso que aí há um, passados 2 anos, há um desgaste qualquer, porque ou então uma sensação de inutilidade da máscara, porque as crianças acabam por se contagiar no ambiente escolar e depois levar aquilo para dentro de casa, e então os pais de crianças em idade escolar está um bocado como não tão comprometidos com o uso da máscara, porque estão agastados com a experiência de 2 anos de um amigo do filho que partilha, que é da mesma sala que teve, e depois isso provoca muitos como dizê-lo, incômodos, porque os filhos vão para casa e os pais têm de ficar, não podem trabalhar, etc, etc. Então, noto nesse segmento de população, sim, noto um desgaste psicológico muito, muito, já muito evidente, e que são mais propensos a mandar a máscara para pô-la na gaveta, enfim. Esta experiencia que eu teño, mas é óbvio que
aquí na Galiza non sei na Galiza como en xeral, mas aquí en Santiago de Compostela sí que se vían bastante, está moito máis presente que noutras comunidades autónomas a máscara. De facto, a cualquier persoa que veña de fora, en toda a pandemia sempre pareceu extraño que a xente levaba a máscara máis do que o habitual, mas é verdade que cando comenzaron as non sei se foi un decreto que dixo de tirar fora a máscara mesmo en interiores, pois sí que se notou que desapareceu, ou seja, que cada vez menos xente utiliza máscara, embora probablemente en relación con outros lugares sí que se utiliza moito. E sí que comenzou a haber era máis visible que a xente xa non utilizaba máscara. Mas eu onte estive vendo na SIC, que é unha, para que non saiba, é unha televisión privada portuguesa, o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, que por acaso se chama Miguel Prudencio, que dicía que, entón, habrá que facerlle caso, dicía... o coronavirus non vai desaparecer e temos que aprender a viver con ele. É unha frase que debe estar nun Excel global colocada, e que todo mundo descarrega esa frase e é como moi extendida, non? O sea, xa unha é esa, xa hai que conviver co virus. E a outra é que a xente está cansada da pandemia, non? Pensades que isto son é verdade, quer ser que a xente está realmente cansada da pandemia e que xa a xente dá por feito que hai que convivir cun virus que en algúns casos é letal. O que achades disto?
Eu acho que sim, porque já não, porque para lá disso não há grande saída. É vivermos com restrições permanentes, o que as pessoas não querem, enquanto houver vírus. Outra coisa é as pessoas retomarem a sua vida normalizada, pagando o preço social de que algumas pessoas vão perecer por causa do vírus, como, aliás, a sociedade já se acostumou a isso acontecer com o vírus da gripe, todos os anos. Existe o vírus da gripe, leva muitos, e principalmente pessoas de idade, todos os anos. E então, acho que a tendência que existe é mais para, quando passar esta reserva de medo que ainda existe nas pessoas, porque as pessoas não aceitam muito bem que tenha existido uma transição tão rápida de uma situação de grande crise para uma situação em que está tudo bem. Acho que as pessoas ainda estão a descontar e a molhar o pé, a andar pé ante pé para perceberem o que é que realmente está a acontecer. Mas quando descontarem isso, acho que a vida vai voltar ao normal e as pessoas vão descontar esses casos como descontam os casos sazonais da gripe, por exemplo.
Por acaso, relacionado con isto, sobre o asunto da tirar a máscara en interiores, de conviver co virus, estiven a ver que no Parlamento Español continúan a utilizar máscaras. Entón, os parlamentos non son interiores, a Asamblea da República en Portugal continúan a utilizar máscaras, como está o asunto?
Eu acho que nas comemorações do 25 de Abril nem toda a gente tinha máscara, mas o Costa tinha, o primeiro-ministro, e ele já foi infectado, até por isso acho que é mais uma questão acho que as pessoas dão demasiado foco na liberdade, mas acho que é mais uma questão de responsabilidade, e ela também falou disso, não é? Não, e é isso, não há preços que a pagar por liberdade de quê? É uma coisa que também não custa a perceber um bocado, não é? Não, liberdade de infectar o vizinho, não, enfim, não sei muito bem, não. E é isso, é tipo, é mesmo o discurso sempre que a economia temos que voltar para o mesmo ciclo de economia, e depois é essa coisa de censurarem a China por não crescer tão rápido, tipo, como se a China já não crescesse demasiado rápido e tivesse tantas consequências no aquecimento global e tudo, e tipo, acho que o pessoal não e é isso, e depois vê-se notícias completamente incríveis sobre o que se passa na China, que não é assim tão pacífico, e eles estão mesmo com problemas agudos devido ao Covid no sistema de saúde, e é isso, as pessoas têm que ter um bocado. Não sei, pronto, também é isso. Acho que o governo está a se vir que a coisa atinge níveis críticos para o sistema de saúde, intervém, mas pronto, há uma tolerância que já foi desenvolvida com a gripe, realmente, como o Jorge falava, que há um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. principalmente cá no acidente. É isso.
Depois, unha cousa tamén que vos quería comentar é que cada vez é máis complicado saber exactamente quanta xente está morrendo. Na Galiza, que estamos a falar da Galiza, ou en Portugal. Quer dizer, é unha pesquisa activa, non é trivial encontrar directamente a xente que está a morrer na Galiza, en Portugal. De facto, eu estive procurando, na Galiza, saía esta noticia nun xornal que ni siquiera era galego, e no que dicía, o número total de mortes desde o inicio da nova normalidade atinxiu 3.356 persoas, 3.300, tal vez números aproximados ou das Torres Xemias, o 11 de setembro. E dicía que había tres novas vítimas nas últimas 24 horas. Ou seja, estas últimas 24 horas houve tres novas vítimas na Galiza. En Portugal, o último día no que se registraron mortos foi o 29 de abril. E foron 32 persoas. Quer dizer, tres persoas na Galiza o último día e 32 en Portugal. O que pensades que acontecería se estes mortos fosen mortos pues, nunha guerra, nun ataque terrorista ou outro tipo de violencia, realmente continuaríamos tan impasíveis? Pablo.
Pois non sei o que responder, sinceramente, porque penso que isto é máis unha questão de condução da agenda das noticias, non é? Isto... Tamén abrir os jornais durante 2 anos seguidos a contar mortos cria unha psicose na população que a determinada altura as elites políticas e as da comunicación social chegan a un pacto a dizer pronto, isto, esta agenda, temos, este asunto temos de fechalo porque sim, porque foi decretado o fin da crise, da pandemia e non podemos estar todos os días a contar mortos. Eu lembro, isto é andótico, mas lembro quando começaram a aparecer os canais de televisão privados em Portugal, havia um deles que a mim angustiava-me imenso, não lembro qual era, acho que era a TVI, que quando punha o telejornal do meio-dia, era só mortos, porque era muito sensacionalista no início, a TVI. E era noticias sempre truculentas de mortes e non sei que, e día sin día non, confesso que a min angustiaba-me imenso o telejornal da TVI. Imagina isto a nivel nacional. Chega un momento que tens de dizer, pronto, temos de ir para a frente e colocar esta questão da pandemia no minuto 50 ou no minuto 45 da hora de telejornal, non no minuto 1.
Não sei se pensares o mesmo, Jorge ou
Luís. Sim, eu acho que comparando com a questão, se fosse uma guerra, iríamos ter um choque nos primeiros tempos, nas primeiras semanas, e depois, mais uma vez, íamos nos aborrecer com o tema... E iremos querer partir para o próximo. E é como está a acontecer com isto. Portanto, existe um cansaço das pessoas de estarem, as pessoas anseiam constantemente por novidade, por coisas novas, por desenvolvimentos novos, e então se vão contar mortos, então conta-se na Correio da Manhã TV. E assim há mortos de maneiras diferentes todos os dias e as pessoas vão se entretendo de maneira diferente. Agora, monotemático, acho que nos primeiros tempos tem um efeito e depois começa a perder efeito gradualmente. E eu acho que o que aconteceu agora com a questão das máscaras e etc., acho que foi um cálculo do governo, que eu não tenho a mínima convicção de que o governo gostasse de tomar esta medida, mas que a tomou para não começar a ser desautorizado pela própria população, que iria deixar de usar máscaras, quer o governo quisesse, quer não quisesse. Então acho que há aqui um certo cálculo com o aviso que se a coisa se agravar, se volta a tornar as medidas mais sérias, mais gravosas. Mas neste momento eles estão a jogar com essa questão da opinião pública e com a questão de manter a autoridade também.
Uhum. Pois, também há mais doenças de que as pessoas não podem estar amedrontadas para ir ao hospital, mas é um bocado... É isso, e acho que ainda não se refletiu sobre o que é que isto significou para o sistema de saúde e se até melhorou, nem sei. Houve um cansaço, isso é certo, mas será que se ganharam também outras competências, outras condições? Também se calhar é uma coisa que tem que se saber daqui para a frente, não é? E se o investimento vai aumentar na saúde, também é porque a questão é que a população está a envelhecer e não é isso, não...
Sim, uma coisa que ficou disto é o sistema de saúde não implodiu. O sistema de saúde público aguentou-se e isso acho que foi uma coisa que ficou retida nas pessoas. De que o Sistema de Saúde Nacional de Saúde Público é muito valioso e foi um suporte fundamental nestes 2 anos e aguentou-se contra toda a narrativa catastrofista que existia até antes da pandemia, de que o sistema estava em colapso, etc, etc. Apareceu uma pandemia brutal e o sistema aguentou-se, o que diz alguma coisa da resiliência que o Sistema Nacional de Saúde tem. E isto acho que foi uma das coisas que ficou mais patentes de tudo isto.
Sobre isso, eu queria fazer-vos uma pergunta, porque aqui na Galiza, as pessoas que trabalham na saúde pública, em comparação, têm condições laborais inferiores às que, por exemplo, têm as pessoas que trabalham na educação pública, que estão obrigadas a fazer uma oposição, para exercer de professor ou de professora, mas uma vez atravessado esse filtro, pois as condições laborais são muito melhores que as que têm a gente na saúde, não? Fala-se já de contratos por dias, mesmo quando houve a pandemia, pois grandes contratações, e depois, uma vez que pois, finalizavam as vagas, pois eliminação de contratos, bom, há muita informação que ainda resta por contrastar e dizer desse assunto. Mas em Portugal é assim, quer dizer, o agente da saúde tem piores condições que o da educação ou é o contrário? A agente da educação tem piores condições laborais que a saúde?
E eu, pelas pessoas que conheço e pelas estatísticas... A educação está muito pior que a saúde. Os professores têm uma média de idades perto dos 50 anos e estão quase todos em colapso também, nervoso. E isto foi porque lhes tiraram direitos já a partir do governo do José Sócrates e começou a ser desvalorizado em termos de direitos. Mas também aconteceu o mesmo com a saúde, mas acho que não foi tão grave como com a educação. E na educação até pensam que deve ter um déficit nos próximos anos para aí de 20 mil professores. Por isso... é um bocado grave. E na saúde não é pior porque há uma ordem que limita o número de formados que saem das escolas de medicina. Ou seja, apesar dos ataques às carreiras, eles não foram tão... não sofreram tanto em termos de ordenados. E muitos fugiram para o privado.
E para o estrangeiro, há uma válvula de escape. E para o estrangeiro
também, sim. Sim, há, e depois já isso é... sempre o estrangeiro aqui funciona um bocado como concorrência que permite que os salários não deixam tanto para os médicos e não acontece o mesmo para os professores. Por isso aqui acho que é o contrário daí, na verdade.
Só queria dizer, eu acho que a situação dos funcionários em Portugal na saúde e na educação, na educação não é comparável ao que acontece na Galiza. Não há essa, como dizes, passado aquele filtro do exame oposição para ficar com a vaga, têm condições, salários bons e condições laborais aceitáveis, não é? Em Portugal, esse funcionário, nos quadros de professores, ou mesmo na saúde, nos quadros de enfermeiros, enfermeiras, médicos, esse conforto que te dá ser funcionário do Estado com uns bons salários e essas coisas todas, acho que não existe. Os salários em média em Portugal são mais baixos. Existe, sim, uma classe funcionarial em Portugal com muito boas condições, mas esses são os trabalhadores dos ministérios. O trabalhador do Ministério da Educação com muitos anos de carreira, o trabalhador do Ministério da Saúde com muitos anos de carreira, mesmo que a função não seja uma função muito, de muita responsabilidade, já esses já sim têm boas condições, mas não sei se... não sei se os que vêm por trás, os jovens, vão conseguir ter essas mesmas condições que têm os funcionários já mais veteranos.
Muito bem, pois, bom, já vamos para a última pergunta, e a última pergunta é este assunto terrível que foi todo isto da pandemia e está sendo ainda. Dedicamos bastantes podcasts a este assunto, então até próximo aviso non faremos máis, então este vai ser o último, e a miña pregunta é o que aprendemos de todo isto? Aprendemos algo? Xorxe?
É difícil dizer, porque à primeira vista, sim, à primeira vista, pelo menos aprendemos como é que certas coisas que, por exemplo, em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde, que era muito, por certas áreas de políticas, era muito colocado em causa e muito colocado como uma coisa já que podia ser descartada e substituída, etc, etc. Quando se viu a pandemia entrar em força e se viu os hospitais privados a recusarem doentes e se viu o Sistema Nacional de Saúde a mobilizar-se com toda a sua força para acorrer a situações que chegaram a ser de quase catástrofe, deu para aprender que, de facto, é um bem, talvez não, de certeza, um dos maiores bens que a democracia trouxe em Portugal, foi esse Sistema Nacional de Saúde, e que seria totalmente catastrófico se se perdesse. Também deu para aprender alguma coisa acerca da gestão de expectativas e gestão de situações que têm uma característica técnica, como este caso da saúde e dos infectados e dos mortos e do controle da curva da pandemia. Tudo isto tinha uma dimensão técnica e que poderia ser comandada por uma mão de ferro, digamos, lógica, guiada pelo tecnicalismo, mas percebeu-se que existe um fator humano que vai muito para além disso e que tem que haver uma gestão humana para além de uma gestão técnica dos assuntos. Eu acho que ficou patente que onde essa gestão humana foi mais bem sucedida, o combate à pandemia foi mais bem sucedido. E que também se aprendeu que esse ponto de vista... Isto também acontece também nas outras realidades, nas empresas e noutros sítios, mas neste caso da gestão da coisa pública ficou bem patente de que há aqui uma qualidade que tem a ver com a gestão política versus a gestão técnica das situações, o que também já nos tinha sido, de certa forma, mostrado nas alturas da Troika, quando tentou fazer-se uma gestão extremamente tecnicista da crise, que correu muito mal, desmotivou imensamente o país, colocou toda a gente de mãos na cabeça e a querer emigrar, e que depois, sem alteração, ter mudado por aí além, uma gestão de expectativas mais humana acabou por motivar o país para sair e evoluir para fora disso. Aqui também eu acho que ficou bem patente essa dicotomia entre gestão técnica e gestão humana, e acho que foi uma coisa que também deu para aprender.
Uhum. Luís?
Pois, eu acho que o maior sucesso foi mesmo a gestão política, não é? Porque acho que qualquer técnico, até da área da saúde, aquilo, principalmente no início da pandemia, parecia que estavam a falar economistas e não médicos, e uma pessoa ficava assim, que é isto? Então, eram pessoas ainda mais economicistas que os economistas, e foi o Costa que... E o governo que realmente arranjou argumentos, teve que arranjar argumentos até ir a buscar em Europa, a legislação europeia, teve que arranjar argumentos políticos para gerir a pandemia, mais do que técnicos, e acho que aí foi o grande sucesso, porque realmente acho que todas as atividades técnicas estão inquinadas por um economicismo de pessoas que nem sequer que fazem contas de mercearia, muitas vezes nem sequer percebem muito bem a economia em que se estão a meter, nem sequer percebem muitas vezes que a economia são escolhas e que muitas vezes tu podes fazer progredir a economia ao adaptar-te a outra realidade em vez de continuares na mesma realidade. Enfim, é assim um bocado, e por isso, sim, eu concordo com o Jorge do que, mais do que um sucesso técnico, foi um sucesso político e humano. E pronto, a coisa é essa. Que... Agora, talvez, as pessoas têm que gerir humanamente a coisa e as expectativas, é verdade. É um bocado complicado, mas pronto, é isso. Não sei muito mais, mas... Acho que sim, muito que bem. O principal sucesso foi político, realmente.
Muito bem. O Pablo?
Eu tendo a concordar. Eu penso que... Eu falo comparativamente, não? Penso que o melhor correu em Portugal foi mesmo a nível da comunicação política. Acho, como dizia o Luís, houve uma tentativa de paternalista de dirigir de cima para baixo a gestão da crise, não funcionou muito bem, as pessoas começaram a fazer o que achavam que tinham de fazer sem ouvir ou sem dar ouvido, só que numa fase muito inicial o governo ia fazer por estar entregue a técnicos, mas muito rapidamente a comunicação do governo mudou. E de uma maneira muito, como dizê-lo, sim, humana, e ao mesmo tempo sem tentar enganar os portugueses ou sem tentar se esconder atrás de números ou de tecnicismos. E aconteceu que os portavozes do Ministério da Saúde, quando vinham dar as atualizações diárias, contaram com muito crédito por parte dos portugueses. A comunicação foi considerada certa e verdadeira, e só assim os portugueses aderiam às medidas que o governo português tomou. Portanto, acho que a gestão da crise revelou ao governo uma certa maneira de fazer política que até a data não se fazia, fazia-se muito de cima para baixo, né? E depois a outra coisa que se aprendeu, em meu caso posso dizer que tenho 90% das pessoas em teletrabalho e poucas, mas tenho 100% das pessoas em teletrabalho e 90% não querem regressar ao escritório. Acho que em termos de formas de trabalhar, também foi uma grande lição a pandemia, deu uma oportunidade para as pessoas começar a perceber o que os métodos tradicionais de trabalho até a data implicavam em termos de sacrifícios, de perdas de tempo, de dinheiro, de esforço, que tinham de fazer todos os dias para simplesmente aparecer no local de trabalho. E isso é uma coisa que as pessoas no meu local de trabalho não querem mais fazer. E, de facto, há determinadas profissões, tipo, como as profissões técnicas, os engenheiros informáticos, programadores, mas não só, outro tipo de profissões, nas quais, neste momento, se tu fazes uma oferta de emprego na qual não dás a opção de trabalho híbrido ou teletrabalho, vais ter muitíssimas dificuldades em recrutar pessoal. O pessoal já não está por aquela de aparecer no local de trabalho, porque sim, porque é o que se vinha fazendo desde 1900 até 2020. Não. Agora, ou há uma razão fundamentada, ou as pessoas, se podem, não o fazem.
Muito bem, pois só para acabarmos, eu o que posso dizer na Galiza é que aqui penso que uma coisa que aprendemos é a importância de aproveitar a experiência dos corpos técnicos e de gestão o mais próximos à gente, quer dizer, aqui a saúde tem competências à própria comunidade autónoma. Iso foi moito importante para xerir esta pandemia. No comezo no inicio da pandemia centralizouse tudo en Madrid e polo que comentan diferentes xente do sector sanitario, pois o que máis se queixaban, polo menos xente próxima a min, e non aproveitar esa experiencia de moitos anos de xente que está aquí e que xa sabía onde había que xestionar unha cousa ou aprovisionarse de outra, etc. Eso por un lado. E depois, por outro lado, tamén unha cousa que penso que tamén podemos aprender é a boa resposta, bom, obviamente, do personal sanitario, que foi realmente incrível. Non hai palabras para o esforzo incrível que fixo todo o personal sanitario. Mas tamén a resposta que deu en xeral aquí na Galiza todos os galegos e galegas, reaxindo en positivo a cada vez que había que, por exemplo, o asunto das vacinas, ou seja, como a xente foi vacinarse de forma maciza, o sea, a resposta da xente, eso foi tamén bastante, moi incrível, ou a resposta coas máscaras, foi moi ben. Nada, deixamos aquí e voltaremos no seguinte podcast, no que xa non falaremos da pandemia. Obrigado. Até logo.
Até logo.
Tchau, tchau.
Álvaro, última pergunta. Quais são os seus planos de vida?